A conscientização da importância dos mares e oceanos merece e precisa de um trabalho constante. Mais de 70% da superfície do planeta é coberta por água. Apenas 3% correspondem à água doce e o restante, 97%, está nos mares e oceanos, ou seja, água salgada. Infelizmente, é comum vermos acidentes que causam grandes estragos, além da ação do homem poluindo as águas. Um dos trabalhos que busca disseminar esse cuidado é feito a partir da cultura oceânica. Originada nos Estados Unidos, ela também é conhecida como alfabetização oceânica, literacia oceânica e mentalidade marítima, como diz Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano. Segundo ele, esse tema originou um movimento na virada do milênio.
É um tema bastante abrangente que vem preencher uma lacuna importante que foi percebida ao longo dessas reflexões que o mundo vem fazendo sobre a importância do desenvolvimento sustentável, a importância do ambiente, né, dentro desse contexto. O oceano é parte desse entendimento e amparou, na virada do milênio, um movimento que pretendia entender quais eram as lacunas de conhecimento e quais eram os temas, os princípios, os conceitos que precisavam permear o ensino formal para que a sociedade como um todo tivesse a oportunidade de conhecer a importância do oceano e também criar uma rede integrada de pessoas preocupadas, interessadas em promover uma mudança na condição que o oceano enfrentava, especialmente as tendências de degradação que a gente ainda vivencia. Então, esse movimento nasce nos Estados Unidos e depois ele se desmembra, principalmente para a Europa, para a Irlanda, para Portugal e chega ao Brasil e a outros países de uma forma bastante orgânica, sendo catapultado ou sendo facilitado pela UNESCO, que tem uma grande preocupação com a temática do oceano.
Procurando compreender o sistema que se deseja preservar e entender os porquês dessa preservação e o seu uso sustentável, a cultura oceânica conta com sete princípios essenciais.
O primeiro princípio é a Terra tem um oceano global e muito diverso, tem um oceano global interligado, e é por isso que a gente tem usado o termo no singular, para trabalhar essa visão de integração, de que um problema que ocorre no local pode chegar em outro local, de forma que a gente, enquanto uma comunidade planetária, precisa agir. O segundo princípio diz que o oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra. O terceiro diz que o oceano exerce uma influência importante no clima, e isso é muito importante porque o oceano ele vai ter um papel tremendamente relevante na chuva, na seca, né, nas condições que vão imperar em determinados locais. Então vai ditar as temperaturas, a pluviosidade, enfim, uma série de fenômenos que são importantes para a sociedade. O quarto diz que o oceano permite que a Terra seja habitável, e aí a gente pode dizer com a regulação do efeito estufa em função do papel do oceano em absorver gás carbônico. Então, boa parte do gás carbônico que vai para a atmosfera não fica na atmosfera, vai para o oceano. Então, se a gente não tivesse esse papel do oceano, o planeta seria muito mais quente do que ele é hoje. O quinto princípio diz: o oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas, mas é muito importante que a gente conheça essa diversidade das áreas rasas, das áreas profundas, das áreas tropicais, das áreas polares. O sexto é: o oceano e a humanidade estão fortemente interligados dentro de algo que nós chamamos de sistema socioecológico, que precisa ser compreendido, pois o oceano influencia as atividades humanas, mas as atividades humanas também acabam tendo consequências para o oceano, de forma que a gente tem aí um ciclo que precisa ser harmonizado para que a gente tenha as atividades humanas sendo exercidas sem necessariamente causar degradação do oceano. E por fim, o sétimo, há muito por descobrir e explorar no oceano. A gente tem então aí uma grande fronteira do conhecimento que precisa ser expandida, né? A gente precisa então investir enormemente nesse conhecimento, que é o que a década visa promover, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável.
Para preservar e promover a cultura oceânica, são necessárias ações e material que permita aos educadores repassar essas informações, além de outros conteúdos, como o especial Oceano, divulgado no Jornal da USP e na Rádio USP.
A Base Nacional Curricular Comum, ela não traz uma ênfase ao oceano para que a gente tenha claramente os temas oceânicos sendo utilizados no currículo. Então a gente precisa gerar material, produzir material que ampare os educadores para que eles possam utilizar exemplos de oceano para trabalhar temas dos mais variados. E para isso a gente tem feito aqui na Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano a Oceanoteca, que é um repositório de publicações para que os professores possam, num único lugar, ter esse acesso. Temos também o podcast Conservação em Prosa, que é feito em conjunto com a Fundação Florestal e que vem buscando traduzir e dar acesso às pesquisas que são feitas nas unidades de conservação do Estado de São Paulo, as marinhas e costeiras, para os educadores trabalharem essas temáticas nas suas aulas. E também a gente tem um trabalho gigantesco, inclusive, com o Jornal da USP e a Rádio USP, que é o Especial Oceano, para a gente trabalhar o jornalismo científico e a divulgação científica associados ao oceano e, com isso, trazer diferentes temas que vêm sendo descobertos e debatidos para a sociedade em geral.
O professor lembra que o oceano tem uma importância muito grande para o homem e o meio ambiente e explica como podemos ver sua ação em nossas vidas.
Por exemplo, a regulação do clima faz com que a gente tenha um padrão de chuvas bem determinado, fazendo com que em determinadas regiões haja maior pluviosidade, e isso significa água para geração de energia hidrelétrica, água para abastecimento, água para uso na agricultura, que é muito importante e especial para um país como o Brasil. Mas não é só isso, né? O oceano é muito importante, por exemplo, para o transporte marítimo, não só de pessoas, mas também de mercadorias em especial, mas também quando a gente fala de alimento, a pesca e a aquicultura, que é o cultivo de organismos no ambiente marinho. A gente também tem a importância da biodiversidade, das moléculas que nós podemos extrair dessa biodiversidade para a produção de remédios, cosméticos, enfim, alimentos, dos mais variados. Temos as atividades de lazer e recreação que dinamizam as economias dos municípios costeiros no Brasil e no mundo. Em linhas gerais, as atividades humanas realizadas no oceano e na zona costeira no Brasil representam cerca de 19% do produto interno bruto. Ou seja, o oceano tem uma importância muito prática, muito clara, para que a gente consiga ter atividades econômicas, para que a gente consiga ter prosperidade e poder compartilhar essa prosperidade. Potencialmente, o oceano tem a possibilidade de diversificar uma série de atividades, incluindo aí as energias limpas e renováveis com base em ondas, vento, maré, gradientes de temperatura e salinidade, que são ali a fronteira que vai ser desbravada para que a gente consiga transitar da energia baseada em combustíveis fósseis para uma energia mais limpa e renovável.
Eu conversei com Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Simone Lemos, da Rádio USP.